DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia. Em Moçambique, teme-se que os terroristas se aproximem cada vez mais da cidade de Pemba. Há relatos de pânico em aldeias junto à Estrada Nacional número 1.
Quase capturaram 4 homens, 2 homens cortaram cabeça, os 2 deixaram. A quinta pessoa cortaram e deixaram sem mãos.
Uma mão cheia de crises terá provocado a demissão do ministro dos Transportes de Moçambique, diz analista.
Estávamos esperando um ministro que simplesmente estava a ocupar uma pasta que sequer sabia o que estava a fazer naquela pasta.
Na Etiópia, sobreviventes do massacre de Abalá contam à DW os horrores que viveram em 2021. Esta é a emissão da manhã de terça-feira, dia 14 de junho, com a apresentação de Brahim Adarami e a edição de Madalena Sampaio. O jornal começa agora. Na província moçambicana de Cabo Delgado, continua o pânico em aldeias junto à Estrada Nacional número 1, que dá acesso à cidade de Pemba. Isto depois de relatos de ataques no fim de semana no distrito de Anquabe. O correspondente da DW, Delfim Anacleto, em Pemba, foi conversar com as vítimas.
A situação de segurança continua a deteriorar-se na província de Cabo Delgado. Com os ataques ao distrito de Anquabe, teme-se que os terroristas se aproximem cada vez mais da cidade de Pemba. Nos últimos dias, 3 pessoas foram mortas na aldeia de Maguede, numa empresa de exploração de grafite em Anquabe. A situação provocou pânico em aldeias próximas. Tal é o caso da localidade de Sunat, também conhecida como Silva Macua. O líder comunitário, Guilherme Paulo, disse que muitos residentes estão a abandonar o local.
Os outros têm medo porque cortaram cabeças de uns 2 guardas da Grafex. Então, dali, quando a população viram aquilo, epa, fugiram tudo aqui na aldeia, ninguém está.
O líder comunitário refere-se ainda a outro episódio de violência registrado na aldeia de Ntutupwe, também no distrito de Anquabe.
Ntutupwe, quase capturaram 4 homens, 2 homens cortaram cabeça, os 2 deixaram. Já estão aqui, o outro balearam aqui atrás, só que não morreu. A quinta pessoa cortaram e deixaram sem mãos.
Ambos os ataques ainda não foram confirmados pelas autoridades. Mas o trânsito ao longo da Estrada Nacional número 1, concretamente no troço Silva Macua a Mepane, no distrito de Metuge, tem sido condicionado ao longo das primeiras horas do dia, desde o último domingo, devido ao medo cada vez mais presente de um ataque ao longo do troço. Ao longo da estrada entre Metoro a Mepane, pessoas de todas as idades caminham a pé com trouxa na cabeça para escapar às investidas dos insurgentes. Empreendedores que têm desenvolvido os seus negócios no Silva Macua também estão em fuga.
Normalmente muitos abandonaram até todas as barracas grandes que têm dinheiro. Já abandonaram, vieram com seus caminhões, rebocaram suas mercadorias e ficaram mais ou menos, pelo meu ver, foram 2 ou 3 barracas no máximo, que tiveram coragem de não fugirem para qualquer lugar, ficando assim, esperando que a guerra pelo menos estivesse perto deles.
Esta segunda-feira deveria ter sido um dia normal de aulas, mas na escola primária e secundária de Sunat, as portas permaneceram encerradas com alunos e as suas respectivas famílias em fuga pela vida. Delfim Anacleto, DW.
Obrigado, Delfim. Este é o tema que puxamos hoje para a pergunta do dia no nosso Facebook. Acha que a situação de segurança em Cabo Delgado está a agravar-se com relatos de novos ataques? Recebemos comentário de Alberto Tila, que diz que não acha que a situação esteja a agravar-se. Ele escreve que os ataques são esporádicos, cometidos por terroristas em fuga e perseguidos pelas forças de defesa e segurança, também forças da SADEC e de Ruanda. José Nhamaula escreve-nos para dizer que a situação em Cabo Delgado é preocupante.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E continuamos em Moçambique, onde a Procuradora-Geral diz que o Ministério Público defende os interesses do Estado no caso do ex-ministro das Finanças detido na África do Sul. É a reação de Beatriz Bushili após o Tribunal Constitucional Sul-Africano rejeitar o recurso sobre a extradição de Manuel Chang.
Como sabe, eu tenho dever de não me pronunciar sobre matéria em tramitação nos tribunais, quer internos, quer internacionais. Nós vamos aguardar. Há decisões que estão a ser tomadas a nível dos tribunais, vamos respeitar e vamos aguardar o curso dos tribunais e depois vamos ver. O que é importante saber é que o Ministério Público quer defender o interesse do Estado moçambicano. Este é que é o importante.
O Tribunal Constitucional Sul-Africano rejeitou um pedido de recurso de Moçambique que pretende julgar o ex-governante preso há 3 anos e meio sem julgamento na África do Sul no âmbito do caso das dívidas ocultas. Com esta decisão, Chang vai ser mesmo julgado nos Estados Unidos da América. Pelo menos 3 das 5 vítimas de rapto que estavam em cativeiro em Moçambique já regressaram a casa, anunciou ontem a polícia moçambicana. Nas contas oficiais da polícia, foram raptadas 6 pessoas no primeiro trimestre deste ano em Moçambique, 5 das quais ainda estavam em cativeiro. Em Angola, mais de 14 milhões de pessoas vão estar habilitadas a votar nas eleições gerais de 24 de agosto. O ficheiro definitivo do registro eleitoral já foi entregue ao Tribunal Constitucional angolano. Este passo possibilita as próximas fases do processo eleitoral, que passa pela análise e validação das candidaturas dos partidos. Segundo o governo, dos 14,3 milhões de eleitores registados, mais de 22 mil são angolanos residentes na diáspora. E a lei eleitoral vigente em Angola não proíbe o uso de templos religiosos para campanhas eleitorais. As igrejas, por serem locais de concentração de vários estratos sociais, têm sido alvo de acenos políticos. Mas a ideia de abrir portas e ceder púlpitos a políticos em tempos de campanha eleitoral tem dividido opiniões na sociedade angolana, neste caso. A pastor Pedro Trindade discorda do uso deste espaço para transmitir temas, ou seja, ideológico partidários.
O altar não é o lugar ideal para que os políticos venham apresentar, seja os seus programas de governação, as suas políticas ideológicas, seja o que for. Não. Nós temos espaços que precisamos preservar em função dos seus objetivos.
Com a campanha eleitoral à porta em Angola, os atores políticos desdobram-se em contactos em busca de simpatias políticas. Na Guiné-Bissau, o PAIGC garantiu que, mesmo fora do novo governo, vai conseguir influenciar o processo eleitoral. O maior partido na oposição disse à DW que não tinha condições de integrar no governo de iniciativa presidencial na Guiné-Bissau, numa altura em que está a ser perseguido judicialmente com motivações políticas. Em entrevista à DW África, Manuel dos Santos, alto dirigente do PAIGC, não acredita que as eleições decorram em dezembro próximo.
E a Constituição diz mesmo que isso deve acontecer num prazo de 90 dias. Mas, pronto, o Presidente marcou-as para dezembro, o que eu duvido, porque ainda há muito trabalho a fazer, nomeadamente a atualização do recenseamento, e nós estamos a entrar agora na época das chuvas.
DW África, Deutsche Welle.
O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, exonerou o ministro dos Transportes e Comunicações, Jaafar Abdul, e a sua vice, Manuela Ribeiro. Analista ouvido pela DW África entende que a exoneração tem a ver com uma série de crises nas linhas aéreas de Moçambique, na empresa de comunicação Temcel e no Instituto Nacional de Transportes Rodoviários. O correspondente da DW em Maputo, Romeu da Silva, fala-nos sobre os vários problemas que levaram à queda do ministro dos Transportes e Comunicações, Romeu.
O ministro dos Transportes e Comunicações, Jamfar Abdul, não resistiu às muitas crises que foram parar a sua secretária. Uma delas tem a ver com os problemas na emissão de cartas de condução que se prolongam há meses. A 15 de fevereiro, o porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, já havia chamado a atenção para a necessidade do Instituto Nacional de Transportes Rodoviários tomar medidas sobre o problema das cartas.
Inclusive, com o INATRO, encontrassem imediatamente soluções para a prestação de serviço ao cidadão, porque o cidadão não pode. Nem precisava de saber que há problemas de contratação ou não com o provedor da carta.
Além disto, houve também problemas na operadora de telecomunicações estatal TMCL. Há 2 meses, Mohamed Rafik Mohamed, o presidente do Conselho de Administração da TMCL, tecnicamente falida devido a um suposto desvio de mais de 47 milhões de dólares, veio ao público anunciar uma reestruturação dos recursos humanos.
Nós, neste momento, temos mais custos do que receitas. Então, esta é uma fórmula para o fracasso. Temos que redimensionar, temos que reinverter esta situação urgentemente. Até 2022, temos que ter 1.000 trabalhadores menos.
São dossiers que, aos olhos do advogado Elvino Dias, terão levado à exoneração do ministro dos Transportes e Comunicações, Jamfar Abdul, sem contar com os problemas nos transportes públicos, que fazem com que muitos moçambicanos recorram a veículos de caixa aberta para se movimentar, os chamados Mailov, já para não falar da falência técnica das linhas aéreas de Moçambique.
Em que temos uma instituição de bandeira nacional que já veio publicamente declarar que está tecnicamente falida. Ora, se nós olharmos esses dois vetores, por um lado está a LAM e por outro estão os Mailov, concluímos claramente que o ministro não conseguiu responder às expectativas que o povo criou nele.
Mas, de acordo com Elvin Dias, a crise das cartas de condução teria sido a gota de água. A emissão das cartas ficou suspensa durante 2 semanas e o preço aumentou do equivalente a cerca de 8 euros para mais de 30 euros.
O que, no nosso entender, não se justifica num Estado que prima pelo chamado bem-estar social das pessoas. Estávamos esperando um ministro que simplesmente estava a ocupar uma pasta que sequer sabia o que estava a fazer naquela pasta.
Num outro despacho, divulgado esta segunda-feira, o presidente Filipe Nyusi nomeou Mateus Magala como novo ministro dos Transportes e Comunicações. Rumo da Silva, DW, Maputo.
DW, do centro da Europa, para si.
Neste jornal, avançamos agora em direção à cidade de Abala, localizada na fronteira entre Tigray e a região Afar, no norte da Etiópia. Abala é hoje uma cidade fantasma devido a traumas de ataques sangrentos a que foi alvo em dezembro de 2021, perpetrados pelos combatentes da Frente de Libertação do Povo Tigray, TPLF. Com casas completamente destruídas, os sobreviventes de massacres contaram à DW que os combatentes de grupos armados, alegadamente apoiados pela região do Tigray, foram de porta em porta para pilhar e destruir toda a cidade. Tahir Hassan, presidente da Câmara da Abala, recorda o que viu no dia em que foram atacados. Eles estavam a disparar armas pesadas sobre a cidade como se fosse chuva. Os civis que aqui se encontravam desapareceram todos. Mais de 225 pessoas morreram. Mataram os idosos nas suas próprias casas e outros, enquanto fugiam, foram mortos. Num cemitério improvisado, Mohamed Hussein, um funcionário do sistema de saúde local, mostrou à DW as valas comuns. Hussein disse que ajudou a enterrar 54 civis, entre os quais 8 crianças. São crianças mortas por bombardeamentos provenientes da Frente de Libertação do Povo Tigray. Tinham 4, 5 anos de idade e a mais velha tinha 6. Tenho um coração partido. Nunca vou esquecer do que aconteceu aqui. Na semana passada, a Organização Médicos Sem Fronteiras alertou para os indicadores alarmantes de uma crise nutricional em larga escala na região de Afar. Desde abril, os Médicos Sem Fronteiras têm vindo a aumentar o seu apoio a um único hospital que serve a uma população superior a 1,1 milhões de habitantes, incluindo centenas de milhares de pessoas deslocadas. outro hospital foi atingido, conta Mohamed Hussein.
O hospital onde se vai brotar.
Destruíram o hospital, tudo o que é útil, a máquina de raio-x, o laboratório de química e o laboratório, levaram tudo e partiram o resto. A DW Jean Bosco, chefe do gabinete do campo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, confirma que o número de crianças gravemente subnutridas está a subir e muito. Tem havido relatos, e isto está confirmado, de casos de crianças subnutridas e de crianças gravemente subnutridas. Tigray tem sido o cenário do conflito entre o exército e a TPLF desde novembro de 2000, quando o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, ordenou uma ofensiva na sequência de um ataque do grupo, a principal base das Forças Armadas na capital regional Mekele. Está atualmente em vigor uma trégua humanitária, embora ambas as partes se tenham acusado mutuamente de impedirem a entrega de ajuda.
DW Notícias.
A União Europeia condenou o assustador assassinato de mais de uma centena de pessoas num ataque terrorista no fim de semana no norte de Burkina Faso. Em comunicado, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, disse que a União Europeia estava, sobretudo, chocada com o método do ataque, porque o grupo terrorista fez uma execução sistemática de qualquer pessoa que se encontrava no povoado. A presidência da África do Sul recorreu ao setor privado para assistir as empresas estatais em crise financeira decorrente da sua má gestão, anunciou hoje Previn Gordhan, ministro das Empresas Públicas da África do Sul. A Alemanha introduziu controlos de fronteira com todos os países vizinhos até 3 de julho para reforçar a segurança antes da reunião do G7, que será realizada no castelo de Elmau, na Baviera, sul do país. Entre os dias 26 e 28 de junho, Elmau irá sediar pela segunda vez a reunião das 7 grandes potências, Estados Unidos da América, França, Alemanha, Canadá, Japão, Itália e Reino Unido, depois de, em 2015, ter sido o local para o encontro. No futebol, destacamos o fecho da segunda jornada do Grupo A de qualificação para Taça das Nações Africanas, CAN 2023, a realizar-se na Costa do Marfim. Ontem, a Guiné-Bissau empatou 2-2 com Serra Leoa e caiu para o segundo lugar do grupo com 4 pontos. Nos dois jogos, Guiné-Bissau venceu o primeiro jogo, uma goleada a São Tomé e Príncipe 5-1, e depois empatou ontem 2-2 com Serra Leoa, somando assim 4 pontos. No mesmo grupo A, São Tomé e Príncipe voltou a sofrer mais uma goleada e é a maior goleada de sempre da seleção de São Tomé e Príncipe, neste caso diante da seleção nigeriana, 10-0. Em dois jogos, São Tomé e Príncipe somou 2 derrotas, sofreu 15 golos e marcou apenas 1 golo. Antes mesmo do espaço do ouvinte, na Liga das Nações, resultados de ontem: Cazaquistão venceu Eslováquia por 2-1, Azerbaijão venceu 2-0 Bielorrússia, França perdeu por 1-0 diante da Croácia, Islândia, empatou com Israel 2-2 e Dinamarca venceu a Áustria por 2-0. Hoje há mais jogos, destaque para Alemanha-Itália.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntamos hoje o que acha, se acha que a situação de segurança em Cabo Delgado está a agravar-se no norte de Moçambique. Rosário Ntepa diz que não, que ela acha que a situação também é cada vez mais crítica. No entanto, as Forças Armadas de Moçambique, em conjunto com, recebendo assim o apoio de Ruanda, estão a fazer o trabalho para garantir paz e sossego no norte de Moçambique, e que o governo moçambicano deve fazer mais para desbloquear a situação e dar segurança às populações que vivem naquelas localidades. Recebemos também vários comentários no nosso Facebook. A todos os ouvintes que participaram nesta emissão, devo para já agradecer a vossa participação, mas sublinho aqui a participação de Rosário Ntepa, também a participação de Jonas Vagaza, a participação de Amado Felipe e Sérgio Malelele, Batista Guilundo. Ainda recebemos Almeida Chico Massambo, Alberto Tila, Xisso Sérgio António e Domingo Sobrinho. A todos esses internautas e outros também, muito obrigado pela vossa participação. Notícias em atualização em dw.com/português, também no nosso Facebook. Bom dia, continuação de uma boa semana. We'll